11 horas e 10 minutos, nós voltamos com o Temática, aqui na programação da tua Rádio Cacique. Aqui em Lagoa Vermelha o céu permanece azul, temperatura em 19 graus. E o nosso assunto a ser abordado nesse momento diz respeito a uma decisão do juiz eleitoral Gerson Lira, que foi publicada no dia 23 de setembro de 2022. Decisão pela cassação do vereador Adelar Zoilo Lunelli, do MDB do município de Caseiros. A publicação da decisão judicial condenou o vereador pelos crimes da prática de captação ilegal de sufrágio, ou seja, compra de votos, bem como condenou também a cassação do mandato e do diploma do vereador, além de aplicar uma multa de mil UFR, que, pelas contas que eu fiz aqui rapidamente, se aproximam de 40 mil reais, além de ter definido, né, que o cálculo relativo às eleições para a Câmara de Vereadores fosse refeito para ver quem era, então, o vereador que assumiria essa cadeira. Para tratar desse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios o vereador do MDB, alvo desse processo, que é o senhor Adelar Zoilo Lunelli, e também o presidente da Câmara de Vereadores de Caseiros, do mesmo partido de Adelar, Cleomar Sequim. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e falar desse tema que a gente sabe que é sensível, mas que há essa importância de ser abordado também, né, para explicar o que aconteceu. Pode se aproximar um pouquinho aí do microfone. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia ao pessoal de Lagoa Vermelha, em especial ao povo de Caseiros.
Também quero saudar nessa manhã aqui o presidente da Câmara, Cleomar. Seja bem-vindo também. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Agradecer pelo convite. Estender o nosso bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Daquele modo especial, a nossa comunidade caseirense, que é assídua da Rádio Cacique, nesse momento está nos acompanhando. Tenham todos um bom dia.
Vereador Adelar, tivemos já essa decisão em primeira instância com essas condenações para o senhor. Como é que recebeu essa informação, essa notícia? E também queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o processo, né? Eu tive acesso apenas à decisão, não consegui o processo inteiro. Então também, se o senhor quiser apresentar quais foram as denúncias e também o seu posicionamento a respeito delas que levaram a essa condenação aqui em Lagoa Vermelha na Justiça.
Certo. Então, como a gente recebeu essa notícia, claro que não é uma notícia especial, né, Ricardo? Mas, como eu sempre digo, foi uma decisão do juiz eleitoral aqui de Lagoa Vermelha, o Gerson Lira, foi uma decisão dele, que a gente respeita, né? Mas não concorda, né? Não concorda porque a gente não deve isso, não fez, entendeu? Então, a questão foi que um determinado eleitor, vou contar a história, né? Um determinado eleitor falava comigo pelo WhatsApp, e ali a pouco, sem mais, sem menos, ele apagou as conversas dele e deixou só as minhas conversas e entregou para o pessoal do PP de Caseiros, e daí vieram fazer essa denúncia, né, no Ministério, né, onde a gente estava esperando, né, o que iria acontecer. E, de fato, daí, aqui em Lagoa, na primeira instância, o juiz Gerson Lira decretou, né, a cassação do meu mandato, na qual a gente respeita, que nem já falei, a gente não respeita, mas não concorda, porque a gente não deve nada, né? E a gente já se bandiou para a segunda instância, onde a gente vai provar o contrário, né, Ricardo?
Para que a gente explique aqui para a nossa audiência, existe essa primeira condenação, que é em nível municipal aqui, tem também a possibilidade de recorrer, que é o que o senhor fez, e aí vai para Porto Alegre, né? Os embargadores decidem sobre o tema. Isso. Se lá o senhor perder, ainda tem também a opção de ir a Brasília, né? Para que seja lá, então, a última instância e tenha a definição a respeito disso.
Sim, sim, porque a gente... São provas ilícita, ilegal e inconsistente, na qual não serve para a justiça, né? Então, a gente tem a plena certeza, né, que agora, na segunda instância, já a gente reverte esse quadro, entendeu? E em momento nenhum eu deixei de ser vereador em Caseiros, né? Continuo ainda, né?
O senhor falou das provas. Essa conversa via WhatsApp com o senhor foram as únicas provas apresentadas por esse eleitor que denunciou o senhor por compra de voto?
Sim. uma compra que não existiu, né?
Uhum.
Tanto nessas conversas, não, nunca foi falado em dinheiro, nunca foi falado em, em eu te prometo isso, te prometo aquilo. Então, por isso que eu sou consciente daquilo que eu faço. E Ricardo, só para te ter uma ideia, que a gente, para deixar melhor até o assunto, isso aí vem se arrastando já desde da eleição, da primeira eleição que o prefeito Léo ganhou, porque daí eu mudei de partido. E aí o PP não aceitou muito essa minha decisão, entendeu? E eu, queira ou não queira, eu tenho o meu respaldo político no município. Todo mundo me conhece. Não adianta virem com esse tipo de acusação para cima de mim, que o povo de Caseiros me conhece. E me conhece tanto que eu vou até expor aqui, que eu tive com a minha mãe hospitalizada há 14 dias no em Passo Fundo, nesses dias da eleição, e o meu candidato, eu sou cabo eleitoral do Arlindo Lopes, o meu candidato foi o mais votado do MDB, mesmo eu estendo lá cuidando da minha mãe, eu só articulando os meus cabos eleitoral, foi o mais votado do MDB. Então você veja que eu tenho a minha força política no município e isso incomoda a oposição. E eles vai fazer o quê? Eles estão tentando, de uma forma ou de outra, tirar este vereador de ação, mas é aquilo que eu digo, eu acredito em Deus, acredito na justiça, né, Ricardo?
Vereador, eu quero voltar para esse assunto da conversa do WhatsApp. Essa pessoa que entrou em contato com o senhor e que depois denunciou a justiça, ela pediu dinheiro para votar no senhor em algum momento? Da conversa?
Não, nada, não tem nada disso.
E o senhor acha que isso foi uma armadilha, então, da oposição?
Certeza, foi uma armadilha, inclusive, amigos meus do PP, revoltados com isso, eles sabem que foi uma armadilha, né? Até não vou fazer nome, tem um ex-servidor ali, que faz parte do PP ali de Caseiros, indignado com isso, muito indignado, ele disse que não deviam ter feito isso, porque, uma, eu já fui o vereador mais votado do PP no município de Caseiros, eu votei 6 eleições, eu votei pro PP de Caseiros, então eles não deviam ter feito essa armação para mim. Isso aí, politicamente, com certeza, o PP perdeu muito porque eu tive, nesses dias, apoio do pessoal do PP, vários e vários me ligando que eles não concordavam com isso, que pessoas que votaram para vereador para mim, entendeu? E que diz que não, que agora eles não votam mais nem para prefeito, entendeu? Por quê? Porque eles não concordam com isso, porque eu não mereço e não devo, porque eu sou um dos vereadores mais atuantes que o município tem, entendeu? Tanto é que os maiores recursos, né, Cleomar, para a saúde, até no parque de eventos, quem conseguiu via os deputados foi este vereador. Então, eu não sou aquele vereador come mosca que vai lá na Câmara só para ficar olhando lá, aprovando, desaprovando os projetos. Eu tenho ação na minha gestão, entendeu?
Vereador, agora vocês vão para Porto Alegre, né? Para tentar reverter essa decisão na justiça lá na capital. Quais são os argumentos que vocês vão usar para tentar reverter essa decisão que já ocorreu em primeira instância e o senhor ter mais tranquilidade?
Não, os argumentos são esses, das provas ilícita, ilegal e inconsistente, né? É em cima disso que nós vamos reverter.
Tá certo. Né? Vereador Cleomar, como presidente da Câmara, tem um outro ponto aqui que a gente gostaria de abordar com o senhor, que na decisão do juiz eleitoral aqui de Lagoa Vermelha, o doutor Gerson Lira, ele declarou também a nulidade dos votos recebidos pelo demandado e, como consequência, determinou que fosse realizado o recálculo do quociente eleitoral e partidário, não podendo esses votos anulados, né, que seriam recebidos pelo réu, serem considerados para a legenda partidária, ou seja, para o MDB. A gente sabe que houve uma estratégia na última eleição e os vereadores de situação, quem apoiava o Léo, foi todo mundo para o MDB, né, para que também houvesse essa certeza de que a soma dos votos poderia eleger e formar maioria na Câmara para o lado da situação, que foi o que aconteceu. O Léo Tessaro tem a maioria. Com essa decisão aqui, corre o risco disso mudar e da oposição ter maioria na Câmara? Como é que está a organização por lá? Vocês também já começaram a fazer essas contas depois da determinação do juiz? Qual é que é a realidade, presidente da Câmara?
Muito bem, Ricardo. Uma pergunta muito interessante. Na verdade, automaticamente a gente sabe qual ficaria o quadro com essa decisão, porém, como a gente acredita na justiça, a gente não para pensar nessa situação, haja vistas que o trâmite jurídico, ele demanda um tempo, e por nós acreditarmos na justiça e entendermos que a produção de provas desse processo ela não tem fundamentação jurídica e, por si só, essa decisão será, com certeza, reformada em Porto Alegre. Isso não abala em nada a nossa organização da Câmara. Tanto é que o vereador Adelar permanece com o mandato, permanecerá, eu confio nisso. E os trabalhos da Câmara seguem com normalidade. Não tem substituição de vereadores e a bancada MDBista permanece com a maioria até o final do processo, que não tem um prazo específico de encerramento. E aqui, 2 anos, nós temos novas eleições. Então, acreditamos com certeza que teremos, então, o Adelar, todo o mandato, ajudando e auxiliando a comunidade caseirense lá na Câmara de Vereadores.
Vereador, se essa decisão do juiz eleitoral Gerson Lira for mantida, mesmo lá em Brasília, né, depois do trânsito julgado, que não tem mais a possibilidade do recurso, o MDB perderia a maioria na Câmara?
Neste primeiro momento, nessa situação, sim. Perderia a maioria. Mas não perde a majoritária, a mesa diretora, haja vista que nós temos eleições agora no início de janeiro, né, e permaneceremos com a maioria. Então, a presidência da Câmara de Vereadores permanece com o MDB, as lideranças permanecem, o trabalho do vereador Adelar permanece ativo, porque a gente pensa muito bem de que quando a primavera chega, não é quando se corta uma rosa, mas as demais florescem. Então, as ideias e os trabalhos do Adelar permanecem vivos e atuantes, mas, como eu disse, essa possibilidade ela não foi, não foi feito nenhum tipo de parada nos trabalhos para se repensar isso, até porque a gente conhece a veracidade desse processo, sabe como cada desembargador avalia esse processo e a gente confia na justiça para que isso é um exemplo muito parecido que aconteceu, posso falar do município de Santa Cecília, né? Houve como exemplo a cassação do mandato do prefeito lá e do vice pela comarca de Tapejara, e foi revertido com unanimidade em Porto Alegre nos últimos dias. Então, é nesse mesmo sentido que as provas muito frágeis, muito rasas, né, sem efetivação do dolo, elas são automaticamente tratadas com outro olhar quando a gente vê no macro, né, no macro da situação. Então, por isso a gente não se preocupa com isso nesse momento.
Tá certo. Nós vamos a um intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com uma entrevista aqui, hoje recebendo o pessoal da bancada do MDB, lá de Caseiros, entre eles o vereador Adelar Zoilo Lunelli, que foi cassado em primeira instância aqui em Lagoa Vermelha por suposta compra de votos. Agora, 11 horas e 23 minutos, você ouviu Temática na tua Rádio Cacique.
Rede Tu é Assunto.
Horas e 30 minutos, hoje o Temática recebe aqui nos estúdios o vereador do MDB, Adelar Zoilo Lunelli, que foi cassado em primeira instância em função de uma condenação que aconteceu aqui em Lagoa Vermelha pelo juiz eleitoral Gerson Lira, que condenou pelo crime de prática de captação ilegal de sufrágio. O vereador Adelar negou, né, que tenha comprado votos e oferecido dinheiro para qualquer eleitor de Caseiros. Essa é a principal denúncia. E também recebemos aqui o presidente da Câmara dos Vereadores de Caseiros, também do MDB, o Cleomar Sequim. Cleomar, nesse segundo espaço aqui, vamos falar um pouquinho sobre o andamento lá da Câmara, aproveitar que vocês estão aqui em Lagoa Vermelha, para nós falarmos sobre os projetos e também já agora nesse período de eleições, né, em que já se desenha a composição das câmaras, tanto aqui no Rio Grande do Sul, como lá em Brasília, né? E já se sabe a quem que vão recorrer, né, a partir do ano que vem, para conseguir recurso, para conseguir verba para os municípios. Ficaram felizes vocês lá em Caseiros com o desenrolar das eleições agora no dia 2?
Com certeza, Ricardo. Quero aproveitar o espaço tão amplo que a rádio nos cede para que a gente possa falar com o nosso povo de Caseiros e agradecer ao nosso chamado, ao chamado que a coligação fez à nossa sociedade em apoiar os candidatos a deputados estaduais e federais que têm compromisso com caseiros. Logramos êxito maravilhoso, né? Isso demonstra o empenho que os vereadores e a coligação, toda ela tem, pois os deputados que estávamos apoiando foram, então, muito bem votados. Né? A comunidade atendeu ao apelo do nosso time, que hoje rege tanto executivo quanto legislativo. Com certeza temos as promessas de conclusão do frigorífico através desses deputados que se elegeram, né? Também de outros projetos que também estão em andamento na administração, mas que o legislativo, que os vereadores, o Cleomar, o Adelar, o Nereu, o Paulão e o Marcos Casanato têm de compromisso com o executivo e com a sociedade, vão estar saindo do papel. Haja vista que nós temos mais 2 anos de mandato municipal, e esses deputados se reelegeram e se elegeram também, e a partir de janeiro aí a gente já vai dar sequência àquilo que nesse período eleitoral ficou suspenso, né? Haja vista que os recursos de projetos, a grande maioria não pôde ser repassado ao município. Mas é uma situação muito agradável que aconteceu agora nessas eleições municipais. Aquilo que o vereador aqui, colega nosso, Adelar, irmão de casa, mencionou do deputado dele, aconteceu comigo e aconteceu também com os demais colegas. Os deputados que nós defendemos a sociedade tiveram brilhante votação, dando então o aval que temos representação e que o povo de Caseiros está confiando em nós.
O senhor falou aí do frigorífico, né? Alguns eleitos já indicaram apoio a esse projeto. O que está faltando para o frigorífico acontecer lá em Caseiros? Porque eu me lembro que o Léo, quando vem aqui na eleição municipal, ele já apontava como um dos principais projetos, né, para a campanha dele. Em que ponto está esse assunto aí lá, vereador?
Vou responder, mas eu quero deixar para o nosso líder do governo, que é o Adelar, líder do governo municipal, que ele tem notícias interessantes agora para a sociedade. Pós-eleições, os trabalhos continuam, né, vereador, meu colega Adelar?
Isso aí. Então, a questão do frigorífico, nada mais justo que eu falar, porque eu fui a bandeira que eu carreguei na minha campanha para vereador no nosso município e para prefeito, que está no nosso plano de governo, dizer aos munícipes de Caseiros que agora já está o edital pronto para a licitação dos pavilhões no nosso município. Então, o frigorífico no nosso município sai. E outra, nós temos apoio de deputados que vão nos ajudar na falta de recursos que tem, independente da votação que fizesse no nosso município, porque vocês sabem que município pequeno dá pouco voto para os deputados, né? Mas eles se comprometeram com o nosso município, então o município sai. E essa é a bandeira, a maior bandeira que nós temos, que é onde vai gerar emprego e renda, né, Ricardo? Uhum.
A licitação é para a construção do pavilhão que vai ser cedido à empresa que vai tocar o frigorífico.
Isso aí.
E aí já tem também um prazo para quando é que aparecem esses interessados aí, a contratação?
Então, a licitação ela é de ampla concorrência. Então, o setor de licitações, o setor de engenharia, vai estar publicando esse edital esta semana. Afinal de contas, o mercado da construção civil, o que não é novidade para ninguém, sabe que o que se refere à obra civil, ferro, alumínio, enfim, transporte, que entra a parte do óleo diesel, desses equipamentos que vão estar trabalhando, isso aí não existe nem como nenhuma empresa sustentar um orçamento para um prazo definido. Então essa foi a grande dificuldade que a administração enfrentou nesse período pandêmico, que foi a oscilação e a instabilidade dos materiais. Todo mundo é conhecedor, nosso interior, nossa cidade é toda interiorana. O preço que o aluzinco, que a maioria utiliza para as coberturas dos pavilhões, triplicou. E um pavilhão industrial é basicamente estrutura metálica e concreto e alumínio e aluzinco. Então, o município também se viu numa situação de atenção e alerta no sentido de comprometer as finanças. Antigamente, com 4 ou 5 milhões, se fazia essa planta frigorífica pavilhão de 4 mil metros para a parte industrial e os pavilhões de apoio. Hoje, a gente observa um cenário próximo a 10 milhões para essa construção. Então, é a garantia de que
o frigorífico acontecesse e a proposta municipal com os investidores é que a estrutura física fosse, então, sustentada pelo município e revertida através dos impostos. Então, que importante que o município e os nossos munícipes saibam que todo esse investimento que estará sendo feito agora nos próximos meses na planta frigorífica terá um retorno através do ICMS, através da geração do emprego, através da renda que o campo e que o industrial traz. Porque essa indústria vai ter um CNPJ municipal. E todo mundo sabe que cargas e cargas de frango saem com o endereço do município, automaticamente a receita municipal vai cair lá no cofre da prefeitura, e aí então a empresa vai estar então devolvendo esse dinheiro que hoje não existe. E tranquilizando a comunidade que os trabalhos da prefeitura, o que se refere à aquisição de remédio, transporte escolar, atenção aos agricultores, estradas, nada disso vai se perder ou vai se reduzir para que a ideia industrial ela aconteça. Né? Uhum. Justamente porque nós temos um apoio de cima para que esse projeto aconteça. A gente não faz sozinho. Como é um projeto regional, o olhar da região também ficou voltado. E agora, encerrando as eleições, logrando êxitos, nós estamos muito confiantes aí. Essa semana sai o edital, as empresas interessadas que agora querem retomar, então a gente observa que está tendo uma estabilidade na retomada do crescimento do país, automaticamente os orçamentos podem ser sustentados e agora na ampla concorrência o município tem então condições de iniciar a obra. Haja vista que o terreno já foi adquirido, já está disponível, os recursos, prefeito Léo, com a sua equipe, e nós fizemos parte disso porque o próprio orçamento da Câmara foi reduzido, nós aceitamos reduzir, trabalhar com o mínimo, mas a gente sabe que o prefeito tem 7 milhões em caixa.
Tá certo.
Então os 3 milhões a gente já sabe onde vai conseguir.
Vereador Clemar, quero agradecer a participação do senhor aqui. O nosso tempo, infelizmente, é um pouco curto, mas vamos manter o contato aí para saber desses investimentos que acontecem aí com o objetivo de gerar emprego lá em Caseiros. Obrigado pela sua participação, até a próxima.
Muito obrigado, Ricardo. Eu agradeço a comunidade que está nos ouvindo e dizer que a Câmara de Vereadoras é parceira da sociedade e estamos sempre à disposição.
Vereador Adelar, também muito obrigado por ter vindo aqui falar conosco desse processo e vamos manter também o contato aí para saber como é que se desenrola essa questão.
Certo, Ricardo. E quero deixar bem claro aqui para agradecer primeiro a rádio por ter nos dado a oportunidade e deixar aos meus 215 eleitores que tenham a certeza que eu darei suporte a vocês os 4 anos. Muito obrigado.
Obrigado. Agora 11 horas e 39 minutos, intervalo comercial.